Jornal Câmara dos Deputados.
Lideranças aguardam decisão do STF sobre a votação dos vetos.
Plenário pode votar o fim dos salários extras ainda nesta semana.
Medida provisória sobre os portos recebe 650 emendas em comissão.
A medida provisória que trata do novo marco regulatório do setor portuário recebeu cerca de 650 emendas na comissão mista, onde está tramitando. Geraldo Simões, do PT da Bahia, acredita que a proposta vai gerar um bom debate na Câmara.
Geraldo Simões observou que é preciso modernizar o setor, que em 2011 movimentou 500 bilhões de dólares. O deputado entende que atualizar o marco regulatório é necessário para permitir que o setor continue crescendo e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.
Representantes do PSB na comissão mista que analisa a medida provisória do sistema portuário apresentaram 134 emendas à proposta. Severino Ninho, de Pernambuco, lamentou que a MP tenha sido editada sem a realização de um debate mais aprofundado do tema, com os setores envolvidos.
No entendimento de Severino Ninho, é preciso trabalhar para garantir melhor a redação à medida provisória, para que a proposta possa assegurar a modernização dos portos, sem tirar a sua autonomia.
Vicentinho, do PT de São Paulo, comentou manifestação da presidência do Sindicato dos Empregados Terrestres em Transporte Aquaviários de Santos, o Setaport, sobre a medida provisória que altera a regulamentação dos portos brasileiros.
De acordo com o Vicentinho, o sindicato defendeu uma discussão objetiva sobre o futuro portuário do país, com a garantia para os direitos dos trabalhadores do setor. O Setaport sugere ainda que o governo federal assuma o compromisso de trazer um programa de qualificação profissional para dentro dos portos.
Transportes.
A Câmara instalou uma comissão especial para reavaliar a chamada Lei dos Caminhoneiros. Na visão de Ângelo Agnolin, do PDT tocantinense, a nova legislação está prejudicando o segmento de transportes no país.
Ângelo Agnolin argumentou que o poder público deve investir na infraestrutura para melhorar a qualidade do trabalho dos caminhoneiros. De acordo com o parlamentar, é preciso oferecer adequação e segurança para em seguida exigir o cumprimento da lei.
Economia.
O percentual de crescimento do PIB deixou o Jungiab, do PSD de São Paulo, preocupado com a economia brasileira. De acordo com o parlamentar, os números podem prejudicar na criação de empregos no país.
Jungiab considera que o PIB do Brasil deve crescer acima de 4%. Para o deputado, entre as razões para o baixo crescimento da economia, estão a lei dos caminhoneiros e as deficiências na infraestrutura logística do país.
Agricultura.
Audiência pública na Comissão de Agricultura amanhã vai debater a cobrança de royalties pelas empresas produtoras dos agricultores que utilizam sementes transgênicas.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A Comissão de Agricultura da Câmara realiza na próxima quarta-feira reunião para discutir a cobrança de royalties dos agricultores pela empresa Monsanto. A empresa detém a patente da soja transgênica RR1 utilizada no Brasil. E a cobrança de 2% sobre o valor da soja em royalties tem sido objeto de várias ações na justiça por parte dos agricultores. A Monsanto defende a manutenção da patente até 2014, mas na última quinta-feira o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido da empresa, que agora deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O coordenador da Frente Agropecuária, deputado Homero Pereira, do PSD de Mato Grosso, afirmou que esse debate faz parte do calendário de ações da Frente e foi solicitado pelos produtores de soja.
Nós temos a demanda do contencioso que existe hoje com relação aos royalties da Monsanto, que a Monsanto cobra principalmente em relação aos transgênicos. Isso está judicializado pela Federação do Estado de Mato Grosso. Outras federações de agricultura do Brasil fizeram um protocolo de intenções para que os produtores pudessem estar assinando acordos e nós precisamos nos esclarecer sobre isso.
Homero Pereira informou que vai propor a criação de uma comissão especial para acompanhar o andamento da demanda dos produtores. A reunião, que vai discutir a cobrança dos royalties pelo uso da soja transgênica produzida pela Monsanto, está marcada para quarta-feira, às 9 horas da manhã, no plenário 6 da Câmara dos Deputados. De Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, fez um apelo ao governo federal para suspender a exigência das prefeituras realizarem o cadastro único de convênios da Secretaria do Tesouro Nacional.
Segundo Átila Lins explicou, muitos municípios brasileiros estão impedidos pela legislação de assinar contratos por estarem inadimplentes e com isso não conseguem celebrar convênios com a União.
João Ananias, do PCdoB do Ceará, vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a posse dos prefeitos um mês após a realização do segundo turno nos municípios onde for necessário.
O objetivo da iniciativa, segundo João Ananias, é evitar que os prefeitos que não foram reeleitos ou não conseguiram fazer seus sucessores deixem débitos que inviabilizem a próxima gestão, como, segundo ele, aconteceu na cidade de Santana do Acaraú.
Proposta de emenda à Constituição pretende reintegrar os ex-servidores públicos dos antigos territórios do Amapá, Roraima e Rondônia ao quadro funcional da União. Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, pediu apoio aos parlamentares para aprovação da matéria.
De acordo com Dalva Figueiredo, muitos ex-servidores perderam mais de 80% do valor de seus salários com a extinção dos cargos. Na visão da deputada, a PEC vai beneficiar os três estados e garantir dignidade a esses trabalhadores.
Fernando Ferro, do PT, chamou atenção para os problemas que a seca vem causando no Nordeste. O parlamentar comunicou que alguns agricultores de Pernambuco já perderam rebanhos de 160 cabeças de gado no período.
Fernando Ferro explicou que a seca é um fenômeno periódico e, portanto, previsível. De acordo com a opinião do deputado, apenas ações do governo, como a transposição do Rio São Francisco, vão conseguir repor as perdas da estiagem.
Pode ser resolvida amanhã a indefinição sobre os vetos presidenciais que aguardam votação no Congresso Nacional.
Desde dezembro, uma decisão do Supremo Tribunal Federal em caráter liminar suspendeu a apreciação do veto ao projeto que estabelece novas regras para a partilha dos royalties de petróleo, enquanto não forem votados vetos anteriores em ordem cronológica.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a polêmica.
Parlamentares do governo e da oposição aguardam com expectativa a sessão do Supremo Tribunal Federal marcada para esta quarta-feira, quando a corte pode resolver o impasse sobre a ordem de votação dos mais de 3 mil vetos presidenciais pendentes de análise pelo Congresso. Para o deputado oposicionista Rubens Bueno, líder do PPS, a decisão do Supremo levará em conta a necessidade de ordem cronológica da votação dos vetos.
Imagino que a decisão será aquela que diz a Constituição, que se vote em todos os vetos na ordem cronológica, para que possa efetivamente dar cumprimento àquilo que já deveria ter sido dado há muito tempo. Claro que dentro desses 3 mil e tantos vetos, nós temos vetos polêmicos, Código Florestal, Fator Previdenciário, Royalties, mas nós temos que dar a isso definitivamente.
Já o líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães, espera que o Supremo acate sugestão dada pela Advocacia Geral da União, para a qual os efeitos da decisão deveriam alcançar apenas os vetos da presidente apresentados nos últimos 30 dias.
Nossa expectativa é que o Supremo delibere uma saída para essa instabilidade vivida dentro do Congresso Nacional. Nós temos uma posição de que confiamos que o Supremo será sensível ao recurso que foi feito, ao pedido de modelação que foi feito pela Advocacia Geral da União.
Pelos cálculos da Advocacia Geral da União, a derrubada dos vetos pode gerar um prejuízo de 470 bilhões de reais aos cofres públicos. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Saúde.
A situação das Santas Casas no estado de São Paulo deixou Eleusis Paiva, do PSD, preocupado com a saúde pública. Na visão do parlamentar, o setor vive um momento crítico em todo o país.
Eleusis Paiva argumentou que faltam investimentos da União na saúde brasileira. No entendimento do deputado, o SUS está sucateado e o governo federal precisa agir.
Ao comentar a situação da saúde pública no município de Bacabal, Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, registrou que a população que elegeu 3 deputados federais e 1 senador espera um serviço de melhor qualidade na área da saúde.
Devido à falta de leitos em Dourados, Mato Grosso do Sul, Marçal Filho do PMDB direcionou uma emenda de bancada para a criação de um hospital regional na cidade. De acordo com o parlamentar, o município experimenta crescimento populacional e o hospital universitário não possui capacidade para atender toda a região.
Segurança Pública.
As categorias envolvidas nas discussões sobre a PEC que restringe as investigações criminais continuam a divergir sobre a matéria.
Em análise na Câmara, a proposta de emenda constitucional define que apenas a polícia, tanto a civil nos estados como a federal nacionalmente, pode realizar investigações criminais, sendo que atualmente o Ministério Público pode atuar no processo.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o tema.
Apelidada de PEC da impunidade por membros do Ministério Público, a proposta de emenda à Constituição que restringe a investigação criminal às polícias civil e federal foi batizada pelos policiais de PEC da legalidade em uma campanha lançada agora em fevereiro. A proposta já está pronta para ser votada em plenário, após ter sido aprovada em comissão especial. Para o deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que era relator da PEC, mas foi voto vencido na comissão, a colaboração do Ministério Público só acrescenta. Ele diz que vai propor uma emenda em plenário para que o órgão possa fazer investigações em crimes contra a administração pública e crimes protagonizados por organizações criminosas.
Eu proponho que polícia continue protagonizando, mas com o auxílio e a colaboração ativa do Ministério Público para que, na soma de energia institucional, ganhe a sociedade com uma investigação mais eficiente, mais célere e mais comprometida com a busca da verdade.
O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, é contrário e cita outro aspecto que, na sua opinião, tem que ser revisto.
Quando um membro do Ministério Público no Brasil, quer seja Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual, comete algum crime, só eles podem investigar eles mesmos. Ora, essa é uma norma extremamente corporativa e que não se harmoniza com o Estado Democrático de Direito.
As propostas de emenda à Constituição exigem o apoio de 308 deputados em dois turnos de votação. De Brasília, Silvia Munhato.
Essa viagem pode acabar mal.
Rebeldia, novos caminhos, liberdade para agir, busca de identidade. Nada disso tem a ver com crack. Ele interfere na atividade do nosso cérebro e deixa a mente confusa. Sua ação sobre o sistema nervoso central causa dependência física e pode levar à morte. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Ciência e tecnologia.
Coordenadora da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão, Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, protestou contra a afirmação da Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações de que não haveria tempo de encaminhar ao Congresso o projeto que estabelece o novo marco das comunicações sociais.
Na opinião de Luiz Erundina, a sociedade não pode esperar para aprimorar a Lei Geral das Telecomunicações e regulamentar os artigos da Constituição Federal sobre o tema, que, a seu ver, não estão mais tendo eficácia para a população.
Educação.
Ao participar das comemorações dos 50 anos do método Paulo Freire de alfabetização na cidade de Angicos, região central do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, afirmou que o evento é uma oportunidade para erradicar o analfabetismo no país.
Apesar dos avanços do governo federal no combate ao analfabetismo, Fátima Bezerra pontuou que no Nordeste o índice de analfabetismo está acima de 16% e que na cidade de Angicos chega a 24%.
O plenário da Câmara pode votar amanhã um projeto que extingue o 14º e 15º salários dos parlamentares.
O complemento salarial é pago atualmente a todos os deputados e senadores no início e no fim de cada ano legislativo.
A repórter Noelle Nobre, jornalista da Agência Câmara, ouviu o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, e tem mais informações sobre o tema.
Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou que o plenário vai votar nesta quarta-feira a proposta que acaba com os 14º e 15º salários de deputados e senadores. Ele ressaltou que a inclusão do projeto na pauta foi apoiada por todos os líderes partidários. Os líderes assinaram um requerimento de urgência para a votação da proposta. O requerimento também deve ser votado nesta quarta. Segundo Henrique Eduardo Alves, a Câmara não pode se omitir em relação aos temas polêmicos, mesmo quando não há consenso.
O consenso muitas vezes é o ideal, mas nem sempre é possível. Mas se não é possível o consenso, a maioria se estabelece nessa casa e a minoria democraticamente respeita o resultado.
Os líderes decidiram ainda desmembrar, por enquanto, apenas a Comissão de Educação e Cultura, criando um colegiado específico para cada um dos temas, conforme explicou o presidente da Câmara.
A cultura é a prima pobre dessa relação. Se formos verificar, a Comissão de Educação e Cultura, os projetos votados, é 90% educação e, olhe lá, 10% da cultura. Então nós entendemos que agora é privilegiar, fortalecer, enaltecer a cultura em nosso país.
Diferentemente do que havia sido cogitado anteriormente, os líderes decidiram manter, no momento, a atual estrutura das comissões de turismo e desporto e de Seguridade Social e Família. No caso de turismo e desporto, Henrique Eduardo Alves afirmou ter sido procurado pelos membros do colegiado, que afirmaram que a comissão vem realizando ações conjuntas com sucesso. Já a Comissão de Seguridade Social e Família não deve se dividir em Seguridade e Saúde, mas deve manter sua estrutura em razão de os temas serem próximos. Para o líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás, a decisão é tendenciosa e oportunista e atende apenas aos interesses do governo.
Nós estaríamos criando mais uma comissão para debater um quadro que é urgente no país hoje. Vide a situação da dengue, vide a situação hoje dos hospitais de urgência, vide o quadro caótico da saúde no Brasil.
Henrique Eduardo Alves amenizou a discussão, dizendo que foi pedido um tempo para que o desmembramento da Comissão de Seguridade Social e Família seja decidido no futuro. De Brasília, Noelle Nobre.
Faça certo.
Ao instalar o bebê conforto no veículo, atenção para alguns cuidados. Ele deve ser instalado no sentido contrário do movimento do carro. As tiras da cadeirinha devem ficar abaixo dos ombros e ajustadas ao corpo da criança com um dedo de folga.
Evite riscos. O uso correto garante a segurança. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados.
Fernando Marrone, do Rio Grande do Sul, rebateu as afirmações de lideranças do PSDB de que o PT teria usurpado os projetos idealizados pelo governo tucano.
O parlamentar afirmou que 10 anos atrás o país estava endividado e com programas sociais irrisórios. Hoje, segundo Fernando Marrone, o Brasil obteve avanços nos projetos sociais, aumento do salário mínimo e queda das tarifas de energia elétrica.
Dois novos órgãos vão compor a estrutura da Câmara, a Corregedoria Parlamentar e o Conselho de Estudos e Debates Estratégicos.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as novas instâncias da Casa.
A mesa diretora da Câmara aprovou nesta terça-feira a criação da Corregedoria Parlamentar, tarefa que vinha sendo exercida de maneira cumulativa pelo segundo vice-presidente da Câmara, hoje o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Fábio Faria diz que a Corregedoria será um órgão autônomo, como é a Procuradoria e a Ouvidoria.
O presidente da Câmara indica o corregedor que tem um currículo adequado, né, um corregedor independente, que nem seja tanto ligado à oposição como ligado ao governo, que seja um corregedor que o presidente saiba que ele possa exercer essa função de uma maneira autônoma, de uma maneira independente do círculo de amizades, do círculo partidário aqui na Câmara dos Deputados.
Entre as funções da Corregedoria está o encaminhamento de processo ao Conselho de Ética da Câmara, quando um deputado é suspeito de ferir o decoro parlamentar. Também foi criado o Conselho de Estudos e Debates Estratégicos do Parlamento Brasileiro. O novo conselho será presidido pelo deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, e terá 11 titulares indicados pelos partidos. Essas pessoas não precisam ser parlamentares. De Brasília, Silvio Munhato.
Votação.
A única matéria votada na sessão ordinária desta tarde foi a medida provisória que cria incentivos para a alfabetização de todas as crianças nas escolas públicas até os 8 anos de idade, por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
O texto aprovado na comissão mista, que elaborou um projeto de lei de conversão, a MP, também altera outros assuntos ligados à educação, como o Fundo de Financiamento ao Estudante, FIES.
Em plenário, os parlamentares aprovaram o texto básico do projeto de conversão e, em seguida, passaram para a análise de emendas à proposta.
Antes do período de votações, os parlamentares presentes no plenário fizeram um minuto de silêncio em memória das cerca de 240 pessoas que morreram na tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
O requerimento para a homenagem foi apresentado por Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, por ocasião da passagem de um mês do episódio.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Ótima noite a você, até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.